ímpar para várias gerações de investigadores, apresentando à família, amigos e colegas do Instituto de Ciências da Saúde e IPATIMUP e I3S as mais sentidas condolências.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Saúdo também os familiares de Raquel Seruca aqui presentes e expresso as condolências em nome do Parlamento. O próximo projeto de voto é o número 81, apresentado pelo PSD, de pesar pelo falecimento de João Gomes Alves. Para ler, peço que o faça a Sra. Deputada Secretária da Mesa, Maria da Luz Rosinha.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todas e a todos. Projeto de voto de pesar pelo falecimento de João Gomes Alves. A cidade portuguesa e a sua democracia em particular ganham a sua vitalidade através dos homens e mulheres que, na sua vida, contribuem ativamente para que a sua comunidade seja mais forte, envolvendo-se nas suas decisões e nos caminhos comuns a trilhar. Os contributos individuais dos cidadãos empenhados na sua comunidade e no seu país não relevam apenas como uma soma aritmética de esforços, mas como uma matriz e como um exemplo que frutifica e dá forma às sociedades. Evocamos assim, como contributo e reconhecimento, o Dr. João Gaspar de Sousa Gomes Alves, distinto vimaranense e português, falecido a 22 de maio de 2022, cujo trajeto de vida foi marcado, além das excepcionais cultura, elegância e inteligência que o caracterizavam, por uma distinta vida profissional como advogado e jurisconsulto, bem como por um forte e contínuo envolvimento com a sua comunidade, na qual Guimarães, cidade onde nasceu e viveu, foi indelevelmente marcada pela sua dedicação às causas e instituições da sua terra. O apego às causas da sua comunidade remonta a antes do 25 de abril de 1974, com a participação na unidade vimaranense e na sua sociedade de empreendimentos, uma iniciativa corajosa de um conjunto de vimaranenses liderados por Fernando Alberto Ribeiro da Silva, que, reclamando do poder central os investimentos que eram devidos à comunidade, se abalançou ela própria para a concretização desses investimentos, apenas com base no contributo das suas forças vivas. Nos alvores da democracia portuguesa, João Gomes Alves aderiu ao PPD-PSD, partido do qual foi dirigente local e regional, tendo presidido a Assembleia Municipal de Guimarães com o apoio de vários quadrantes políticos distintos do seu. Essa foi uma marca da sua personalidade, o conseguir consenso e reconhecimento para além da sua área política. Os Bombeiros Voluntários de Guimarães, a Associação Comercial e Industrial de Guimarães, o Centro Social Nossa Senhora do Carmo, a Irmandade de São Nicolau ou a Assembleia de Guimarães são muitas das instituições que serviu até ao fim dos seus dias generosos. Razões porque, em reconhecimento desse percurso, o município de Guimarães lhe atribuiu a Medalha de Honra do Município no ano 2018. Lembramos hoje, no Parlamento Português, mais do que o homem, o exemplo de uma vida de quem se envolveu com a comunidade, escolhendo não ser indiferente ao seu tempo de vida. E é esse o exemplo que testemunhamos e que, através deste singelo voto de pesar, desejamos que seja fecundo. Reunida em sessão plenária, a Assembleia da República manifesta à família e amigos do Dr. João Gomes Alves o seu mais sentido pesar.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Segue-se o projeto de voto número 82, apresentado por mim próprio, de pesar pelo falecimento de Mário Mesquita. Para ler o projeto de voto, tem a palavra a Sra. Deputada Secretária da Mesa, Lina Lopes.
Muito obrigado, Presidente. Faleceu no passado dia 27 de maio, aos 72 anos, Mário Mesquita, figura de referência do jornalismo português. Mário Mesquita nasceu em 1950 em Ponta Delgada, circunstância que, de acordo com alguns que lhe foram próximos, marcaria o seu temperamento reservado e sentido de humor. Desde cedo despertou para a política, envolvendo-se ativamente com a oposição democrática ao regime ditatorial. Em 1973, ajudou a fundar o Partido Socialista e nas primeiras eleições livres em Portugal, em 1975, foi eleito deputado da Assembleia, Assembleia Constituinte, tendo ainda assim deputado pelo PS à Assembleia da República na primeira legislatura. Profissionalmente, Mário Mesquita notabilizou-se na área da comunicação social, a que dedicou grande parte da sua vida, primeiro enquanto jornalista e depois professor universitário. Ainda antes, 25 de Abril, foi jornalista no República, no Diário Notícias foi diretor adjunto e posteriormente diretor entre 1978 e 1986. Dirigiu o Diário de Lisboa em 1989-1990. Mais tarde, viria a ser provedor dos leitores do Diário de Notícias, bem como colunista no Público e no Jornal de Notícias. O seu contributo para o jornalismo passou também em grande medida pelo ensino. Licenciado em Comunicação Social pela Universidade Católica de Louvain, foi como professor que Mário Mesquita formou várias gerações de estudantes, universitários na Escola Superior de Comunicação Social em Lisboa, na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova ou na Universidade de Coimbra, onde ajudou a fundar a licenciatura em jornalismo. Eleito pela Assembleia da República para o Conselho Regulador da Entidade Reguladora para a Comunicação Social, ERCE, Mário Mesquita era, desde 2017, vice-presidente desta instituição. O legado de Mário Mesquita para o jornalismo reflete-se nos vários prémios que lhe foram atribuídos ao longo da sua carreira. De igual modo, o reconhecimento da sua atividade cívica e pública revela-se, entre outras distinções, na Ordem do Infante Dom Henrique, com o qual foi distinguido em 1981 pelo Presidente da República António Ramalhianos. A Assembleia da República, reunida em sessão plenária, expressa o seu profundo pesar pelo falecimento de Mário Mesquita, transmitindo à sua família e amigos as mais sinceras condolências.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém. Está aprovado por unanimidade. Saúdo também os familiares de Mário Mesquita aqui presentes e transmito as condolências. E convido toda a Câmara a associar-se num minuto de silêncio em homenagem. Muito obrigado. Passamos agora à leitura do projeto de voto número 79, apresentado pela Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, de congratulação pela atribuição do Prémio Leia 2021 ao poeta e escritor José Carlos Barros. Tem a palavra para a leitura do voto a Sra. Deputada Secretária da Mesa, Palmira Maciel.
Obrigada, Sr. Presidente. O poeta e escritor José Carlos Barros venceu o Prémio Leia 2021 com as obras As Pessoas Invisíveis. O trabalho de linguagem, o domínio de uma oralidade telúrica a contrastar com a riqueza do vocabulário e de referências histórico-sociais deste romance que nos transporta numa viagem por vários tempos da história recente de Portugal, desde a década de 40 do século XX, levaram o júri deste prémio, ao qual concorreram 732 originais, a anunciar por unanimidade José Carlos Barros como vencedor. O Prémio Leia é um dos principais galardões para romances inéditos em língua portuguesa, instituído com o objetivo de incentivar a produção de obras em português. Já foi atribuído a vários autores consagrados, como sejam os brasileiros Itamar Vieira Júnior e Murilo Carvalho, o moçambicano João Paulo Borges Coelho e os portugueses João Ricardo Pedro, Nuno Camarneiro, Gabriela Ruivo, Afonso Reis Cabral, António Tavares e João Pinto Coelho. José Carlos Barros nasceu em Boticas em 1963 e licenciou-se em arquitetura paisagista. Ainda jovem, mudou-se para Vila Nova de Cacela, no Algarve, onde se distinguiu, ao longo da sua carreira, no exercício de diversas atividades técnicas e políticas, nomeadamente como autarca e deputado à Assembleia da República. No entanto, a criação literária tem sido a sua paixão. A sua obra poética é vasta e rica. Publicou vários livros de poesia, a saber, Uma Abstração Inútil, Todos os Náufragos, Teoria do Esquecimento, Pequenas Depressões, com Otília Monteiro Fernandes, As Leis do Povoamento, O Uso dos Venenos, A Educação das Crianças, Estação, os poemas de D.N. Jovem, 1984-1989, e Penélope Escreve a Ulisses. Em 2003, José Carlos Barros estreou-se na prosa com o conto O Dia em que o Mar Desapareceu. O Prazer e o Tédio foi o seu primeiro romance, seguido de Um Amigo para o Inverno, com a qual foi finalista ao Prémio Leia 2012. Vencedor de vários prémios literários, de destacar o Prémio Nacional de Poesia Sebastião da Gama, que lhe foi atribuído duas vezes. José Carlos Barros tem os seus textos poéticos publicados em diversas línguas. A Assembleia da República congratula-se pela atribuição deste importante prémio a José Carlos Barros, o que vem acentuar o reconhecimento da sua vasta obra literária, bem como o realçar do seu contributo para o enriquecimento da literatura portuguesa. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vamos votar este projeto de voto. Quem vota contra, quem se abstém. Está aprovado por unanimidade e assim congratulamos e desejamos os melhores êxitos literários a um nosso antigo colega. Para ler o projeto de voto número 83, apresentado por mim próprio, de saudação pelo centenário do nascimento de Gonçalo Ribeiro Teles, tem a palavra a Sra. Deputada Maria da Luz Rosinha.
Obrigada, Sr. Presidente. No dia 25 de maio, Gonçalo Ribeiro Teles celebraria o seu 100º aniversário. Ocasião para saudar e evocar a memória desta figura marcante do século XX português, nomeadamente, mas não apenas na área da arquitetura paisagística. Ao longo dos seus 98 anos de vida, Gonçalo Ribeiro Teles deixou a sua impressão digital na paisagem da cidade de Lisboa, que não seria certamente a mesma sem a sua influência, privilegiando desde cedo a harmonia da natureza e da defesa da dignidade da pessoa humana, sendo pioneiro nesta linha de intervenção ecológica em Portugal. O Plano Verde de Lisboa e os corredores ecológicos, o Jardim Promontório da Capela de São Jerónimo, a remodelação da Avenida da Liberdade e do Alto Parque Eduardo VII, ou a Mata de Alvalade, constituem alguns dos exemplos do seu importante legado. Das suas inúmeras obras, realça-se o emblemático jardim da Fundação Carlos de Gulbenkian, que assinou com Viana Barreto, obra para a qual foram distinguidos com o Prémio Valmor de 1975. No plano político, foi igualmente um cidadão ativo, que começou ainda nos anos 50 do século XX como candidato à Assembleia Nacional de Monárquicos Independentes. Em 1974, fundou o Partido Popular Monárquico e integrou os primeiros, segundos e terceiros governos provisórios como subsecretário de Estado do Ambiente e o primeiro governo constitucional, liderado por Mário Soares, como secretário de Estado da mesma pasta. Em 1979, integrou a Aliança Democrática ao lado de Francisco Sá Carneiro e Diogo Freitas do Amaral, tendo sido eleito deputado à Assembleia da República, para onde foi reeleito em 1980 e em 1983, e onde teve a oportunidade de trabalhar na preparação de legislação de relevo, como a Lei de Bases do Ambiente. Entre 1981 e 1983, integrou o 8º Governo Constitucional, liderado por Francisco Pinto Balsemão, como Ministro de Estado e da Qualidade de Vida. Gonçalo Ribeiro Teles regressaria à Assembleia da República em 1985 como deputado independente eleito nas listas do Partido Socialista. Na sua inquietação cívica,